Faculdade de Saúde Pública da USP discutiu recentemente saúde sexual e reprodutiva após a pandemia de Covid-19, um tema importante que a gente quer aqui compartilhar com o nosso ouvinte, falar sobre os indicadores, né, da saúde reprodutiva, a dinâmica contraceptiva, enfim. Teve muito impacto nessa área a pandemia de Covid-19. E eu converso com a professora Cristiane da Silva Cabral, que é do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, da Faculdade de Saúde Pública da USP.
Professora, primeira questão que eu vou colocar e queria ouvir um pouco um comentário seu. As relações sociais, o acesso à saúde, saúde sexual e reprodutiva foram, a gente pode dizer, alguns dos aspectos mais afetados pelas medidas de isolamento adotadas lá no início da pandemia de Covid-19. Essa flexibilização, ela foi acontecendo bem aos poucos. Parece que a gente está chegando num momento de normalidade, mas que impacto foi esse? Só para a gente entender o contexto dessa discussão.
Não foi só o início do isolamento, né? Então, assim, a gente está falando da pandemia como um todo. Claro que o início do isolamento afetou imensamente diversas questões. Né, a gente teve reorganização dos serviços de saúde, por exemplo, que precisava de leitos, né, à disposição daquele volume absurdo de internação que a gente teve, né, e aí os serviços atendiam, né, pré-natal, né, leitos para parto, foram desmantelados, o serviço de saúde foi desmantelado. E os efeitos disso para a saúde reprodutiva são, assim, enormes, né? Desde os mais visíveis e muito lamentáveis, que é o que a gente chama, né, da mortalidade materna, uhum, né, que subiu, né, uma das coisas que a gente discutiu muito, os indicadores de mortalidade materna que a gente tinha conseguido, né, alcançar, né, que diminuiu cada vez mais a quantidade de morte materna, né, por 100 mil habitantes, a gente voltou aos patamares dos anos 90, né, uhum, em função da pandemia. E a morte materna, ela é uma morte, muitas vezes, na maior parte dos casos, evitável. Ou seja, aquela morte não precisava ter acontecido. E a gente foi discutir justamente também as causas disso, né? E uma das causas tem a ver com o modo como a pandemia foi gerenciada, né? O modo como autoridades gestores não prestaram atenção na condição da gravidez, né? O modo como o vírus afetava realmente, diferencialmente, a mulher grávida. Teve, por exemplo, se a gente recuperar a memória, algumas questões sobre vacina ou não vacina, né, a mulher grávida, né? Por que vacinar? Uhum. O vírus passa ou não passa para o bebê? Sem pensar na mulher em si, na saúde da mulher em si e todo o processo fisiológico que vai mudando durante a gestação em função da gravidez, né? Uhum. Então, assim, a gente discutiu alguns desses elementos, né? Então, tem a ver com essas repercussões, que são repercussões que não são só, que a gente vai falar, né, muito além do vírus, nesse sentido, nesse evento que a gente promoveu na Faculdade de Saúde Pública, né? Que isso são efeitos, né, que ficaram e vão ficar para sempre nas famílias, não só das 700 mil mortes por Covid, mas há várias outras dimensões, né? Uhum. Então, em termos da mortalidade materna, um certo contingente, sim, que a gente ainda não consegue mensurar com muita precisão, sabe, Roxane? Mas a gente começa a ter indicadores daqui e dali sobre as gestações imprevistas, né? Uhum. E aí a gente acaba também caindo numa outra discussão super importante, que é a questão sobre violência, né? Violência sexual e a questão sobre aborto e aborto legal, né? Uhum. Então, esses foram alguns dos temas que a gente discutiu nesses dois dias em termos dos efeitos, né, da pandemia nessas dimensões da saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres. Tem a ver com contracepção, acesso a serviços de saúde, rastreamento em termos de câncer de mama, que a gente também acabou discutindo essa temática. Enfim, uma série de questões em que a gente vê que a pandemia realmente afetou diretamente a saúde de homens e mulheres.
Sem dúvida.
E a gente tem as repercussões muito para além, que é esse momento que a gente convive com a epidemia, né, de Covid-19, e temos que continuar enfrentando, né, e pensando realmente em políticas públicas, como atuar e rapidamente nesse momento, digamos, de reconstrução de muitas frentes e de muitos frontes, né? Porque a gente realmente teve décadas, uhum, perdidas em relação
a
alguns indicadores muito importantes, né? Muito importantes, que falam de qualidade de vida.
Professora Cristiane, a senhora tocou em dois pontos que eu quero aqui explorar um pouquinho mais. Um desses é, eu lembro que no início, hoje a gente tem muito claro os riscos, né, para as mulheres gestantes, tanto que elas estão no grupo prioritário para vacinação, para atendimento, logo que tem os seus bebês, no caso de internação por Covid, são considerados sim grupos vulneráveis. Tudo isso acabou ficando mais claro, mas lá na frente a gente perdeu muito com isso, com a falta de conhecimento. Estava se conhecendo aquele vírus melhor, né? Até onde esse vírus, o que ele provocava, e as consequências dessa doença quando a doença era adquirida. E me lembro até que no início ficou aquela dúvida se, já que a gente está falando de saúde sexual e reprodutiva, a forma de contaminação pelo vírus era vias respiratórias, mas ficava a dúvida se por saliva, se por, né, secreções vaginais, enfim, a gente ficou com aquela dúvida no início. Hoje isso tudo está bastante claro, a forma de transmissão, isso também impactou na preocupação com a saúde sexual e reprodutiva?
A transmissão por via aérea, ela realmente é a principal. Se isola o vírus realmente na saliva, óbvio que aí você já tem os perdigotos, quando a gente fala, vai pro ar, A transmissão sexual, como é que a gente vai isolar a questão da transmissão sexual se é um vírus predominantemente por via aérea, né? Então, a gente tem a preocupação muito mais para, por exemplo, nos encontros íntimos, né, ter certeza ou ter a proteção de que as duas pessoas, a gente chegou a cogitar e falar essas dimensões, né, nos encontros íntimos, né, no auge da pandemia, que as pessoas, como estivessem usando máscara, tivessem certeza que não estavam contaminadas.
Porque justamente
essa é a principal forma de transmissão do vírus, embora tenha encontrado, o vírus tenha sido encontrado isoladamente na saliva e nas secreções. Mas, enfim, a gente estava realmente falando da transmissão aérea, que era realmente, tipo, via aérea, que era realmente a principal. E aí, nessas discussões, foi onde entrou a dúvida se tinha ou não transmissão vertical, que era a preocupação com o bebê, né? E a gente esquecendo de toda a repercussão que acontecia do vírus no corpo da mulher gestante, sabe? Então, esse acho que é uma das lições que a gente aprende, né? Muito importante durante a pandemia, né? E aí, realmente, em função disso, ela entra no grupo prioritário, não há dúvidas que a gestante precisa ser vacinada, tem que ter uma atenção diferenciada, porque é um período realmente já diferenciado do ciclo de vida da mulher, né?
Outra coisa, hoje ficou praticamente obrigatório teste de Covid acompanhamento naqueles exames que as mulheres devem fazer durante a gestação. Virou uma realidade. Queria que você dissesse assim, olha, depois da Covid, em relação à saúde das gestantes, é essa diretriz agora. Mudaram as diretrizes, as preocupações, quais são os desafios, os dados também sobre essa realidade, que eu acho que a gente não pensa política pública sem saber, sem ter um levantamento do que aconteceu de fato, né? Quantas foram infectadas, a porcentagem de casos graves, como esses tratamentos foram feitos, se as vacinadas tiveram menos impacto, né, da doença que as não vacinadas, tudo isso a gente tem isso em mãos?
Olha, eu não consigo pensar agora se as vacinadas têm menos impacto das vacinadas. Nós temos tudo já publicado sobre isso, sim. Mas os dados são muito claros, sabe, Roxane? É isso, assim, a prioridade das mulheres gestantes, a vacinação, que é super importante nesses casos. E o que fica de aprendizado é isso, tem que ter um cuidado redobrado com a mulher gestante que por acaso ainda se infecta de Covid em função dessas mudanças, né, fisiológicas que acontecem durante a gravidez. E a assistência pré-natal, ela é fundamental para garantir essa qualidade. Porque é isso, a morte materna em função da desassistência no pré-natal, em função de uma desassistência equivocada no parto, ela aumentou mais do que duas vezes, ou seja, a gente saiu de um patamar de 70 mortes por 100 mil, para 110, por 100 mil. Então, assim, aumentou muito a mortalidade materna, né? Então, em função da epidemia, em função, né, do mau manejo que houve, e hoje a gente já sabe como fazer, né? Há protocolos em relação aos manejos clínicos que são importantíssimos, né? Nessa assistência à gestante e puérpera, né? Então, a gente não tem mais dúvidas sobre isso. E chamar atenção, mas novamente, Roxane, assim, para a importância da estruturação dos serviços. É onde entra realmente o peso e o papel das políticas públicas, né? Nessa recuperação da estruturação dos serviços, profissionais de saúde realmente bem treinados na recepção e atendimento, né, no cuidado a essas mulheres.
Ah, e por fim, um outro ponto que me chamou a atenção, essa questão também da realização de exames para a saúde básica sexual de todos nós, homens e mulheres. Um exame para detecção de câncer de mama, de prevenção de câncer de mama, outros exames que também ficaram represados, foram, né, não foram realizados, e aos poucos as pessoas estão tentando colocar essa realidade em dia, né? Tanto esforço, o governo já falou disso, precisa colocar exames, precisa colocar uma série de procedimentos, tirar da lista de espera, porque as pessoas também estão tentando voltar à normalidade, e faz parte da vida sexual e reprodutiva esses exames básicos, né?
Então, a gente discutiu basicamente sobre duas outras áreas bastante sensíveis, né? Que é isso, a questão do câncer de mama, o câncer de colo uterino e também o PSA, né? E aí isso se confunde com uma outra discussão que a gente já vai convidar a todos para um outro evento que a gente vai promover, que é sobre diagnóstico, sobre tratamento de câncer, né? Uhum. Porque é claro que houve uma diminuição em termos de realização de câncer, né? De mamografias, por exemplo, é um indicador que aparece. É claro que houve uma diminuição, a prioridade estava em outro lugar. A questão que a gente tem que discutir, né, que a gente pouco discute, quais mamografias, que tipo de mamografias são essas que são solicitadas, porque a gente tem uma epidemia de mamografia, então a gente acaba, na verdade, indo já para uma outra discussão, sabe, Roxane? De uma epidemia de mamografias que são solicitadas sem protocolos, fora da faixa etária, dos principais protocolos que existem, né, como se isso fosse assim, promover o diagnóstico precoce, quando a gente tem outras ações. Então, a gente tem vivido uma epidemia, né, de mamografia, de exames mal solicitados, que a gente acabou também discutindo isso. Quando a gente olha para os números da pandemia, é óbvio, teve uma diminuição, tem agora uma recuperação na realização desses exames, quer chamar atenção para isso, para essa outra coisa, né, que é parcimônia, né? Há indicações, né, há outros protocolos, e não é isso, ficar pedido para uma mulher de 30 anos fazer uma mamografia, mas isso é uma outra discussão que a gente pode fazer num outro,
claro,
num outro momento, e a gente vai fazer, né, já convidando para o outubro rosa e o novembro azul, a gente poder discutir sobre diagnóstico, sobre tratamento, uns eventos como esse, né, que é o câncer de mama e o câncer de próstata, né?
Perfeito. Fica um convite para uma próxima conversa. Professora Cristiane da Silva Cabral, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando com a gente sobre essa discussão recente na faculdade a respeito da saúde sexual e reprodutiva após a pandemia de Covid-19. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Cristiane.